passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria poder estar com você nesta noite maravilhosa de domingo. Domingo maravilhoso, domingo especial, já voltando aí na casa de Deus. Talvez já chegou, já está em casa acompanhando a gente, não é? Muito bom. Vamos então para mais um culto da Igreja Cristo em Casa neste domingo. Quero abraçar aqui essa equipe maravilhosa de domingo. Quero louvar a Deus pela vida do meu querido pastor Eli Alves de Souza, pastor da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Meu pastor querido, que alegria, viu, reencontrá-lo, que bom poder lhe abraçar nesta noite. A paz do Senhor, pastor Eli.
Queridos, a paz do Senhor Jesus, que prazer nós estarmos juntos. E eu me sinto abençoado, pastor Anésio, pastor Eliel. Coisa linda, temos muito a aprender nesse culto. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente.
Amém, meu pastor. Fábio Silva, olá, estamos juntos aqui também no domingo, né, meu amigo? Um abraço grande, Deus te abençoe, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento, pastor Eli Alves de Souza, meu querido amigo, que Deus abençoe o Senhor. Michel aqui na técnica conosco, boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão que está conosco ouvindo a melodia em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa.
Pois é, pastor Anésio, vamos fechar então esse domingo aqui na presença do Senhor. Muito boa noite, a paz do Senhor, pastor Anésio.
A paz do Senhor, pastor Eliel, que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez. Cada noite é uma experiência que se renova, né?
É verdade.
E tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
Então vamos abrir o nosso culto, como sempre fazemos, orando. E o pastor Anésio Sarmento vai estar nos elevando ao trono da graça de Deus.
Pai querido, Deus amado, eis-nos aqui, Senhor. Mais uma noite, mais um culto. Mais uma vez que a Igreja Cristo em Casa abre pela fé suas portas e reúne esta multidão que te adora em espírito e em verdade. Meu Deus, se o teu povo te busca é porque crê. Se aqui estamos diante desta multidão que está também e muito mais diante de ti, é porque esperamos sempre em ti. É que a nossa fé está firmada em ti, ó Pai. E esta noite tu pode fazer grandes maravilhas. Aquele teu servo enfermo, desenganado pelo médico, mas não por ti, meu Senhor. Também aquela tua filha que vem sofrendo a enfermidade, mas ela não está confiando nos médicos apenas. A sua confiança está na tua bendita pessoa. E tu pode alcançá-la nesta noite, levando até ela a cura, a libertação, a grande vitória. Meu Deus, meu Pai, que quantos lares desajustados, quantos lares desmoronados, meu Senhor, mas pela oração, a oração que a tua filha está fazendo nesta hora, que tu está ouvindo e tu está recolhendo dela toda a lágrima e vai transformar em vitória. Aleluia. Meu Deus, meu Pai querido, visita o caminhoneiro na estrada, visita aquele que no presídio, meu Senhor, que está, como disse o ladrão da cruz, está pagando pelo que os seus feitos merece, mas ali ele já se arrependeu e teu Espírito Santo já o visitou e aquela vida já está transformada pelo teu poder. Dá-lhe, Senhor, libertação física e espiritual. Meu Deus, meu Pai querido, fala para nós, teu ungido vai trazer a palavra, já está no seu coração, vai fluir daqui a pouco uma palavra santa, pura, porque é a palavra que vem da Bíblia, que vem do teu coração para os nossos corações. Fala poderosamente esta noite, meu Senhor. Fala aquele que está desviado da tua casa, que afastou-se dos seus caminhos. Faça com que ele se conscientize de que o lugar dele não é onde ele está, que ele tem que voltar à casa do Pai, como fez o pródigo, que ele possa se levantar esta noite e dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Aleluia. Meu Deus, restaure vidas, restaure lares, restaure casamento. Nós queremos assim, Pai querido. Nós queremos que esta noite nós estamos aqui reunidos e o teu povo não está reunido em vão, não é por acaso. É porque estamos esperando grandes milagres nesta noite. e eles vão acontecer. E pelos milagres desta noite, nós já estamos te agradecendo em nome de Jesus. Amém.
Você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços. Foi vencido pelos laços dessa vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando.
Shirley Carvalhais, Vendavais. Foi um lindo louvor que ouvimos nesta noite de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Anésio Sarmento. Pastor Eli Alves de Souza, daqui a pouquinho, pregando a palavra de Deus, vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Vamos ler a palavra hoje, no livro do profeta Ageu, capítulo 1, no verso 8. E nós vamos aprender com o profeta Ageu como buscar um ministério bem-sucedido. Que o Senhor nos abençoe.
Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Nós sempre falamos aqui sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra, a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para a gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
A paz, me chamo Evandro, sou membro da Igreja Bíblica de Itaipuaçu, pastor Jorge, pastora Sônia. Gostaria de agradecer a Deus e a Rádio Melodia por ser sensível em criar esse maravilhoso seminário. Muito obrigado a todos vocês por me proporcionar a oportunidade de estar realizando um sonho na minha vida, pois tenho problemas de saúde graves da coluna e não tenho condições de frequentar uma sala de aula. Muito obrigado, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe a Rádio Melodia.
Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Pois é, nesta noite maravilhosa, a noite do seu aniversário, nesse dia que foi pequeno, né? De tantos abraços, né? Quantas pessoas, você agora acompanhando o nosso Cristo em Casa. Ah, que beleza, existe uma alegria muito grande no nosso coração, nós queremos expressar esta alegria, né, Fábio Silva? Boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, meu querido amigo. Estamos muito felizes por comemorar mais um aniversário com você, amado irmão, amada irmã que troca de idade hoje. Hoje, nós jamais nos esquecemos desse dia tão especial. Nós queremos, neste dia, tá, que o seu coração esteja cheio de motivos de gratidão por ter o cuidado e proteção do seu Criador. Seja abençoado hoje e sempre. Feliz aniversário e um abraço, companheiro. Olha só quem está conosco, é a Tatiane Titara Juliace Barros, o Sérgio Pereira de Oliveira, Ori Edson Messias de Freitas Lopes, a Melissa Júlia Viana Macedo, Maria Eugênia Kiefer da Silva, Lucimar Cordeiro da Trindade, Luan Clemente da Piedade, Jaqueline Maria dos Santos, parabéns, Jaque, a Glória Silva de Oliveira Araújo e o Daniel Felipe Álvares Pontes, parabéns, Daniel. A meditação está no Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente.
Amém.
E um lindo louvor chega agora em sua homenagem. Que Deus te abençoe nessa noite linda. E um abraço, companheiro.
Pois como estou em ti,
Chegou então, gente, esse momento especial de clamor. Vamos estar clamando a Deus também neste domingo, como todos os dias nós estamos fazendo aqui no Cristo em Casa, como igreja, estamos clamando aquele que pode fazer todas as coisas. Para isso, quero convidar meu querido pastor Rivelino Márcio. Todos nós clamando a Deus agora.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos diante de Ti nesse momento, suplicando a Ti, rogando a Ti, ó Deus eterno, por esse momento que estamos vendo, presenciando, assistindo, lendo sobre as notícias do coronavírus que tem atingido o mundo, Itália, Alemanha, Espanha, China e o Brasil, Senhor. Nós rogamos a Ti pela nossa nação, nós rogamos a Ti pelo Estado do Rio de Janeiro e pelos demais estados da federação, pelos governantes, pelo presidente da República, por todas as autoridades que estão acima de nós, constituídas por Ti, ó Deus amado. Nós rogamos para que o nosso Deus tenha misericórdia do mundo, tenha misericórdia dos enfermos, tenha misericórdia daqueles que foram contagiados, aqueles que estão internados, aqueles que estão respirando por aparelhos. Nós rogamos a Ti para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que foram infectados, estão nas suas casas. Nós rogamos a Ti pela classe dos idosos. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia da nossa nação de maneira toda especial. Porque nós queremos que, passando isso tudo, essa nação e o mundo possa entender, possa compreender que não há Deus mais poderoso do que o nosso Deus. Nós suplicamos a Ti pelos médicos, pelos enfermeiros. Nós suplicamos a Ti, ó Deus eterno, por aquelas pessoas que estão trabalhando dioturnamente para que notícias boas. Nós oramos a Ti pelos laboratórios, pelos especialistas que estão em busca da cura de um remédio que possa resolver este mal chamado coronavírus. Mas nós cremos, e eu creio de maneira toda especial, que não há graça mais poderosa do que a Tua. Eu sei, Senhor, eu tenho certeza de que tudo está nas Tuas mãos. Uma palavra Tua basta para resolver isso tudo. Assim como Tu falastes ao centurião, quando ele dissertes a Ti, uma palavra Tua basta para curar o meu enfermo. Nós estamos debaixo da mesma palavra. Uma palavra Tua, Senhor, pode cessar todo este mal. Nós entregamos isso diante das Tuas mãos, Te pedindo e Te suplicando. Tenha misericórdia do mundo. Tenha misericórdia da nação brasileira. Para que vejamos que o Senhor, o nosso Deus, é poderoso para nos abençoar. Nós oramos assim, suplicamos a Ti, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.
Meu querido pastor Rivelino Márcio, muito obrigado, querido. Muito obrigado, tá? Um abraço aí a todos da comunidade Bethesda, em Itaguaí. Abraço na família. Obrigado mesmo, mais uma vez. Chegou o momento de ouvirmos a voz de Deus. Pastor Eli Alves de Souza.
Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, é um prazer, uma honra, é um privilégio nós estarmos aqui para juntos desfolharmos a palavra de Deus e mergulharmos na sua essência, procurarmos saber aquilo que o Senhor deixou para melhor estarmos vivendo o nosso dia a dia. É muito bom, eu gosto muito da palavra, eu amo a palavra e eu procuro, sempre que tenho a oportunidade, está meditando na palavra. Eu gosto de falar da palavra, é o meu prazer, eu faço porque amo. E uma das coisas que me chama muito a atenção é o ensinamento que nós recebemos desde o princípio, desde o livro de Gênesis. Nós vamos aprendendo com cada personagem bíblico, nós vamos vendo o que eles enfrentaram, de onde veio a vitória, como aconteceu o livramento, e aí vamos aprendendo com cada personagem o crescimento que eles tiveram. Às vezes a pessoa hoje só olha o final da história e diz: ah, eu quero ser como José, ah, eu quero ser como Jó, eu quero ser como Davi. Mas será que nós estaríamos em condições de enfrentar as dificuldades que eles enfrentaram até chegar àqueles dias de bonança? Com certeza a caminhada deles não foi lá uma caminhada muito fácil. Então, quando nós falamos: Senhor, dá-me a vida que José teve, mas você teria condição de estar como José, sendo vendido pelos próprios irmãos? Sendo escorraçado de casa? Você teria condição de ter a vida de Jó, uma vida de perda, uma vida de flagelo? Parecia ser uma vida de fracassos terríveis, mas Deus tinha algo especial na vida de cada um deles, como com certeza Deus tem algo especial na sua vida, na minha vida, na vida de cada um de nós. Hoje, às vezes, a pessoa até abre a boca para dizer: ah, Deus está me revelando que Ele tem um propósito na sua vida. Aí eu paro e vejo na Bíblia e eu questiono: qual é a vida que Deus não tem propósito com ela? Deus tem propósito na vida de todos. Deus ama a todos. A própria palavra vem dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Então, o Senhor não colocou ninguém à deriva, Deus não colocou ninguém de lado, Deus não descartou ninguém. Pode ter certeza, querido, o teu irmão está crescendo, a tua irmã está crescendo, mas Deus quer que você cresça também. Não fique enciumado porque o teu irmão, a tua irmã está sendo abençoada, não, porque Deus tem bênçãos para você também. Deus quer erguer você, Deus quer usar você, Deus quer que o nome dele seja exaltado através da sua vida. Mas é preciso que você persevere, que você vença as batalhas firmadas no Senhor, que você creia. Então lá no livro de Ageu, no capítulo 1, no verso 8, diz: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Olha aí, o verbo está no imperativo. Quando nós encontramos uma palavra com um verbo no imperativo, Deus não está dizendo eu acho que você deve fazer. Não, é uma ordem. É uma direção básica, precípua. É Deus dizendo, eu preciso que você faça isso. É interessante como Deus quer que nós sejamos colaboradores dele. O único que poderia fazer tudo sozinho é o Senhor. Mas é interessante, a gente nunca vai ver Deus fazendo as coisas sozinho. Ele está sempre se colocando ali numa condição maravilhosa, nos chamando para ser, para sermos parceiros com ele para a realização de qualquer coisa. Até os milagres que o Senhor poderia operar sozinho, mas ele quer nos usar para realizar o milagre. Interessante, quando ele chega junto ao túmulo de Lázaro, ele valoriza as pessoas que estão ali antes de fazer o milagre. Como? Quando ele diz, tirai a pedra. Por quê? Tirar a pedra eles podiam fazer. E as pessoas devem ter saído dali felizes da vida, saindo falando para todo mundo, tá vendo? O milagre aconteceu, mas eu tirei a pedra. Sabe o que é isso? Deus gosta quando nós nos prontificamos a sermos participativos na obra dele. Deus nos quer junto a ele. Que Deus extraordinário! Não é um Deus tirano, não é um Deus que pesa a mão, não é um Deus que está olhando para nós buscando defeito, não é um Deus que quer nos massacrar, não! É um Deus que nos abraça, é um Deus que nos chama para junto dele, é um Deus que quer nos dar vitória, é um Deus que quer resplandecer a sua glória na terra através da nossa vida. Quando você olha aqui em Ageu, por que que o Senhor deu essa palavra através do profeta? Porque as pessoas estavam mais ocupadas com a construção das suas casas do que com a casa de Deus. A casa de Deus estava largada, desolada, em ruínas, paredes manchadas, caindo, com certeza teto precisando de reparo, portas de qualquer maneira rangendo, vidro quebrado, né? Tudo ruim. E agora o Senhor diz: olha, vocês olhem para a minha casa, edifiquem a minha casa, trazei madeira, vamos estruturar, subir ao monte, vamos mudar essa situação. O que que acontecia no tempo de Ageu? Os males vinham sobre o povo, viu? E os males que estavam sendo afligidos na vida do povo não estava vindo por acaso. Havia fome, havia necessidade em meio ao luxo e à abundância. Uns tinham muito e outros não tinham nada. Diz aqui Ageu: semeava muito e colhia-se pouco. Comiam, mas não se satisfaziam. Bebiam, mas continuavam com sede. As vestes não aqueciam adequadamente. E quando recebiam um salário, mal dava para os gastos. A palavra ainda diz que juntavam num saco furado. A palavra vem mostrar. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que que retrata isso aqui? Infidelidade ao Senhor. Infidelidade. O descaso para com a obra de Deus. E qual foi a ordem que o Senhor deu ao povo? Primeira coisa, fazer a obra. Interessante, né? Deus não chegou para o povo e disse, através do profeta Ageu, diga ao povo que eu não preciso mais deles. Veja, Ageu não chegou e disse, eu não preciso de vocês. Não. Deus chama o povo à responsabilidade. Deus convida o povo a voltar ao primeiro amor, ao fervor dos tempos iniciais. E que se pusessem ao trabalho na casa do Senhor, que se dedicassem ao trabalho, que adornassem a casa do Senhor, que colocasse a casa do Senhor como um lugar agradável. Então o profeta Ageu preocupa-se com a reconstrução do templo e vem com isso censurar a indiferença do povo para com a obra de Deus. Devido à sua preocupação e zelo com a obra do Senhor, o ânimo do povo foi restaurado. Olha que mudança. Olha que mudança. Quando eles se achegaram, se despertaram, acordaram para a realidade, viram que valia a pena fazer a obra do Senhor. O ânimo do povo foi restaurado e a obra teve reinício. Que coisa linda! Coisa linda! Poucos líderes tiveram a felicidade de alcançar o êxito como o profeta Ageu alcançou. A reação do povo foi imediata. Então, quando você vai aqui ver, nas atitudes de Ageu, nós aprendemos coisas extraordinárias, lições que nós podemos içar para os nossos dias. Primeira coisa que nós vemos aqui na palavra de Ageu, que refletiu no povo, o amor, o zelo e o cuidado pela casa do Senhor precisam arder em cada coração. Por quê? Deus não nos quer fazendo a obra de qualquer maneira. Meu irmão, aprenda isso aqui. Deus não nos divide com ninguém. Sabe o que é isso aqui? Você não pode ser uma hora de Deus e outra hora do mundo. Não pode. Você tem que tomar uma atitude de pertencer somente ao Senhor e buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Segundo ponto, a presença do Senhor faz-nos fortes para vencermos as artimanhas do diabo, as fraquezas da carne, as doutrinas heréticas, com as suas ofertas de vida cristã fácil, seja quem for, seja o líder que for, seja o apóstolo, o papa, o bispo que for, o pastor que for, trouxe coisa para dentro da igreja que não agrada a Deus, se você é um crente que tem firmeza na palavra, você vai dizer, eu estou fora, porque mais vale agradar a Deus do que ao homem. Terceiro ponto, a mensagem quando vem do Senhor não volta vazia. Não volta vazia. Ô, queridos, nós estamos precisando de mensagem de Deus, não mensagens facilitárias. Nós estamos precisando de viver uma vida que agrada a Deus, não ao mundo e a nós mesmos. Precisamos aprender a buscar uma vida de compromisso com Deus. Então, lá no Antigo Testamento, Ageu percebeu isso. Percebeu. E a mensagem de Ageu, veja, mexeu com o príncipe Zorobabel, mexeu com o sumo sacerdote Josué, mexeu com todo o povo de Israel. E eles atenderam a mensagem do Senhor que veio através do profeta e buscaram obedecer à voz de Deus. Quer saber do resultado? Em 23 dias, veja bem, 23 dias, houve uma mudança radical. Radical. Então notemos que no princípio Deus nos chama. Deus nos chama. Deus quer que nós sejamos povo dele, povo escolhido. Povo escolhido. Viu? Então ele diz: na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E não para por aí. Mais adiante o Senhor declara: ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:4. Agora, lá no princípio, viu? Deus não chama o povo de meu povo. Deus nos chama, mas agora na obediência, Deus está dizendo: esse é o meu povo, esse é o meu povo. Então quando ressurge a disposição de obedecer, imediatamente os laços de comunhão com Deus são reatados. É a prova de que Deus não se afasta, quem se afasta é o homem. O homem deixa de ouvir Deus para ouvir outras vozes. Deixa de ouvir Deus para seguir as facilidades. Deixa o caminho de Deus para trilhar outros caminhos. Então, quando você cresce, você alcança um discernimento espiritual, afinidade com Deus. A comunhão com Deus solidifica a mensagem que você ouve do Senhor. Qual é a origem da mensagem? No capítulo que lemos, no verso primeiro, Ageu 1 diz: veio a minha palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Veja, a origem da mensagem não é do profeta, é de Deus. Profeta não fala o que bem entende. Profeta abre a boca para falar quando Deus manda, quando Deus dá a revelação da palavra. Então, profeta, ele precisa ser fiel ao que o Senhor está lhe mandando falar. A mensagem procede de Deus. A mensagem não é do profeta. A mensagem é de Deus. Então, profeta é um instrumento nas mãos do Senhor. E aqui você vai ver a fidelidade da mensagem. Zorobabel, o governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, vocês vão ver, eles olham para Ageu e veem que Ageu é verdadeiramente um profeta, um mensageiro fiel do Senhor, que não foge à revelação da verdade. E muito menos vem temperar ou amenizar a mensagem que deve ser entregue. Não, o verdadeiro profeta entrega na íntegra aquilo que Deus está falando. Ele não vai acomodar para agradar um, agradar outro. Ele não vai dizer: você é bonitinho, você é bonzinho, Deus se alegra de você, quando Deus está dando uma palavra de correção, de exortação. Profeta não fala para amaciar ego de ninguém. Profeta de Deus fala para haver crescimento na vida de quem ouve. E o objetivo da mensagem, por quê? Porque a mensagem, a princípio, aqui vem revelar o insucesso do povo devido ao descaso para as coisas com Deus. Como é que o povo de Deus está hoje? Como é que a maioria está vivendo? E a maioria não é fiel ao Senhor. Não é fiel. Hoje a pessoa, através da doutrina da prosperidade, está querendo fazer troca com Deus. Troca com Deus não é adoração, troca com Deus não é fidelidade. E nem a casa do Senhor é banco, é agência bancária. Casa do Senhor não é para falar em dinheiro, casa do Senhor é para falar a palavra para que haja salvação de vidas, restauração de vidas, milagres para que o Senhor seja glorificado. E milagre não tem preço, porque quem opera é o Senhor. Então não tem como cobrar milagre. Então veja, as coisas estão tais quais estavam lá no tempo de Ageu. Mas tem jeito? Tem. Pode haver mudança? Pode. É preciso que eu queira, que você queira. É preciso que nós voltemos para a palavra e vejamos que muitas vezes aquilo que está sendo feito está saindo do trilho. Está se distanciando da verdade. Está se afastando daquilo que o Senhor quer. Quando a gente prega a palavra, a verdade, quando você testemunha da verdade, você vai ver como nos tempos de Ageu, a reação é boa, é imediata. Vai haver mudança, vai haver despertamento, vai haver derramamento de lágrimas, vai haver arrependimento. Arrependimento gera mudança, não gera conformismo. E agora, o povo vai ser desperto pelo poder e pela graça do Senhor. Qual será o resultado? Uma vida de abundância, uma vida de crescimento com Deus. A alegria fica no coração do mensageiro quando pode contemplar os frutos. Foi o que aconteceu com a vida de Ageu. Por quê? Porque Ageu não trouxe uma palavra para agradar ao povo, mas para despertar o povo, para levar o povo a uma mudança. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor. O povo não ficou simplesmente na alegria de ouvir Deus falar, na reação positiva. Se lançou ao trabalho, pôs mão ao arado. Queridos, a comunhão com Deus nos impulsiona ao trabalho na casa do Senhor. É impossível ser de Deus, ter vida espiritual, ter comunhão com Cristo e não ser produtivo. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe.
Favor, creia. Deus grita.
louvor lindo, hein? Nós ouvimos nesta noite de domingo, logo após essa mensagem maravilhosa aos nossos corações, mais uma vez. Muito obrigado, pastor Eli Alves de Souza. Muito obrigado, meu irmão. Nós vamos estar orando agora. Pastor Eli já está preparado, assim como todos nós. Você aí no seu trabalho, o Senhor é contigo. Talvez você tenha algo a falar com ele. Chegou então o momento. Nós vamos orar, juntamente com o pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, Deus de poder, Deus de toda glória. Senhor, eu sei que Tu és o Deus da restituição. Tu és o Deus que traz de volta até aquilo que nós pensávamos nunca mais ver. Senhor, Tu és o Deus que tem prazer em realizar os nossos sonhos, em nos fortalecer para que alcancemos os nossos objetivos. Senhor, e da mesma forma que Tu agiste no passado, Tu és o Deus de hoje. E eu quero clamar a Ti, Senhor, pelas pessoas que estão necessitadas, por aqueles que estão vendo a perda, perda dos bens materiais, perda dos familiares, perda até mesmo da vida espiritual. Eu clamo a Ti, Senhor, que haja a restituição. E aqueles que nos ouvem e que estão precisando, Senhor, de Ti, que eles saibam buscar a Tua face. Que nesse momento eles se dobrem, se aquietem diante das dificuldades e entendam que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Quando Tu disseste ao Teu Filho no passado, consagrai-vos, consagrai-vos. E Ele pôde dizer ao povo também, aquietai-vos, espereis, consagrai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus amado, que Tu possas estar realizando maravilhas. Senhor, aqueles que ouviram a Tua palavra, que eles recebam de Ti, que firmem propósitos contigo e que a transformação venha pelo Teu poder, que as lágrimas de uma noite de prova cesse e logo surja a alegria num novo amanhecer. Eu abençoo aqueles que Te buscam nesta hora, na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém.
Desafios se levantam contra mim. Eu olho pra Ti, Jesus. Eu me lembro dos Teus feitos e descanso em Tuas promessas. Tu és fiel, Senhor.
Quando a desafios se levantam contra mim. Eu oro pra ti, Jesus. Eu me lembro dos teus feitos e descanso em tuas promessas. Tu és fiel, Senhor.
Este lindo louvor, nós estamos terminando então o nosso Cristo em Casa neste domingo. Quero agradecer meu querido pastor Eli Alves de Souza, abraçando a todos da Igreja Batista Nova Filadélfia em Vilar dos Teles. Pastor Eli, muito obrigado pela participação com a gente. Agradecer meu querido Fábio Silva, meu querido pastor Anésio Sarmento e meu querido Michel Camargo. Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, uma ótima semana para todos nós. O pastor Eli Alves de Souza vai impetrar a bênção apostólica, encerrando o nosso Cristo em Casa de hoje.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.